Mas o Senhor seja com todos. Amém? Amém. Onde é que nós vamos começar? Todo dia, fala, 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 né? Imagino que vocês já devem estar cansados de ouvir, ou não? Tá bom? Cansados de ouvir? A gente vinha de casa, e eu conversava com a Júlia ali, deu uma carona para a Júlia e conversava com ela. Perguntei para ela, né? Falei para ela, ela está estudando para prestar vestibular para medicina. Ela está estudando para prestar vestibular para medicina. Então ela... vai, se matricula num cursinho... estuda, pesquisa, olha daqui, dali, pega um vestibular numa faculdade, presta para ver se já está em condições, não está, faz em outra. O certo é que ela vai correr atrás desse objetivo que é... Qual o objetivo? Passar no vestibular. Por enquanto, nem semestre não é. Por enquanto, é passar no vestibular, né? A gente não sabe nem se ela vai conseguir depois fazer o curso. Mas o objetivo é passar no vestibular. Amém, gente? Amém, gente? Pode falar. Você pode responder, viu? Não tem problema, não tem câmera nenhuma filmando. Então, ela... O pai não precisa ficar em cima, a mãe não precisa ficar em cima. Não precisa, ela vai atrás. O que é que ela quer? Passar no vestibular. Então ela perde, às vezes, sono, deixa de comer, faz uma série de coisas porque ela quer. O objetivo dela é passar no vestibular. Não é não? A Samara e o Sérgio Henrique vão casar agora em dezembro? Dezembro? Dezembro. Eu tenho certeza que eles já foram atrás de floricultura, já foram atrás de forração, já foram atrás de... Já conversou sobre buffet, sobre quantas pessoas... virão, o que vai ser, o que vai acontecer, etc. Eles já estão tomando uma série de providências com o objetivo de realizar o casamento deles. E ninguém precisa ficar em cima falando, ninguém precisa ali falando, incentivando ou não. Eles é que procuram, eles é que vão atrás pedir conselho, pedir orientação. Os interessados são eles, não é não? Mais ela do que ele. Hã? Como? Não, mas a mulher que o Sérgio Henrique não interessa. Para ele, se juntasse num canto aí, vambora, 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 né? E pegava ali e ia embora. A mulher que tem o como é que fala? O sonho, a vaidade, né? A mulher que carrega consigo essa coisa. O Sérgio Henrique não importa. Não, eu preciso vestir de noivo. Né? Meu sonho é vestir de noivo. Não é não? Não, ele não tem esse sonho de vestir de noivo. Não. Você teve, João Pedro? Não, João Pedro também não teve. Mas a mulher carrega consigo um sonho. O casamento para ela é diferente do que para o noivo. Ela muitas vezes perde peso, fica magrinha, entendeu? Sofre para danar, por quê? Essa preocupação. E ela corre atrás para alcançar. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? É que tem... Se nós não tivermos... Se ela não fosse casada, ela não ia fazer nada disso. Se não tivesse casamento marcado, ela não ia fazer nada disso. Então, tem que existir um objetivo. Tem que existir o que, que você quer. Casamento, o que, que você quer prestar o vestibular, o que, que você quer fazer uma viagem. Você vai fazer uma viagem, você tem uma série de providências. Você vai constituir uma empresa. Você tem uma série de providências, você corre atrás. Perguntei para a Júlia. O que foi que eu perguntei para você, Júlia? O que você quer, Zé? Eu perguntei para ela, nem ela não lembra mais, parece. Né? Faz tempo também já, né, Júlia? Então, eu perguntei, o que você quer de Deus? Por que você busca Deus? Para quê? O que você espera? O que você quer de Deus? Aí ela falou para mim assim, eu quero entender tudo. Entender tudo, quero entender. É isso que ela quer. E ela já entendeu bastante, mas né, ainda vai gastar um tempo aí para ela entender tudo. E depois que ela entender tudo? Né? Então nós precisamos parar, definir, porque é o seguinte, a gente perde tempo, nós acabamos perdendo muito tempo, muito tempo. Muito tempo mesmo. Conversando com a Rose esse dia, sobre uns 30 anos atrás, quando houve um avivamento no louvor, em todas as igrejas, em todas as igrejas, até na igreja católica, que era morta, totalmente morta, aí vem aquela renovação carismática da igreja católica, né? Tinha igreja que não era permitido bater palma, e não era permitido cantar, a Rosa até estava falando que lá em Fortaleza, quando ele chegar lá, tem uma música do Bené que fala, tu és tremendo. Né? E foi na época do Erasmo Carlos, que era o tremendão. Erasmo Carlos era tremendão, tremendão. Teve uma música dele. Uma música do Erasmo Carlos. Né? E aí eles ficaram lá de prova lá na igreja, porque eles estavam cantando uma música. Tu és tremendo, tremendo. Tremendo não é uma expressão, não era uma expressão espiritual, era muito mais carnal, tremendão, né? E tu és tremendo, não é isso? A música do Bené. Mas naquele tempo, então, houve um avivamento, mexeu com todo mundo e o louvor era o ponto alto. Do culto, das reuniões, o louvor era o ponto alto. E balançou, de um modo geral, balançou todo mundo. Mas, como todas as coisas, é como eu estou dizendo, Se você não tiver um objetivo maior, se você não souber para onde você está caminhando, ela passa no vestibular, acabou, mano. Ela vai continuar a estudar para vestibular? Não, já passou no vestibular, já está fazendo medicina, já terminou o curso. Ela vai continuar estudando para vestibular? Vai? Não vai, ué. Ela não vai continuar estudando para vestibular. Então, o louvor chegou ali naquele ponto e não teve aonde segurar, não teve aonde apoiar e foi perdendo força. E hoje, o louvor, ele não é, é uma cantação. É, nós temos assim, a gente canta, 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 canta. Mas não, é diferente, é muito diferente daquele tempo. Muito diferente. É porque vocês não participaram, vocês não conheceram a maioria aqui. Eu acho que aqui raríssima pessoa deve ter participado. O louvor era o ponto alto da reunião, do culto. Era no louvor que as pessoas manifestavam demônios, pessoas aconteciam e deixavam de acontecer e o pau caía a folha. A palavra era assim, era 15 minutos. 15 minutos para a pessoa falar alguma coisa ali, mas muito pouquinho e sem muita expressão. O louvor perdeu força, foi acabando, porque é como se a pessoa tivesse passado do vestibular, acabou. Ele já alcançou o objetivo, chegou naquele ponto máximo, acabou. E aí, hoje nós não temos, na verdade é essa, hoje nós não temos, não é só aqui não, não é só aqui, você não vê em lugar nenhum. Aí misturou, virou uma mistura danada, entrou, passou a ser um comércio, né? Passou a ser um comércio. Essa, porque o pastor chama de música gospel, gospel, né? É gospel? Gospel. É. Então não tem, você não sente hoje a presença de Deus no louvor. Não sei. Amém? E agora? Interessante que naquela época, nós começamos a fazer, naqueles dias ali, o que que Deus mostrou para a gente? Deus mostrou que estava faltando para a igreja a palavra. Aí nós começamos a fazer umas vigílias, inclusive com a participação do Robson, do César. Depois foi esfriando e ficaram ali duas ou três pessoas só, né, Vomer, lembra? Qual era o objetivo, Vomer? Restauração da palavra. Então nós entendemos ali que é o seguinte, estava faltando a palavra. Amém? Estava faltando um fundamento importante que era a palavra. E nós então trabalhamos em cima disso e pedimos, Senhor, restaura a palavra, porque nós estamos perdidos. Hoje, nós não teríamos mais nada. Nós temos que ter um objetivo. E é isso que Deus está, eu creio, nesses dias, insistindo com a gente, para que nós descubramos o que é que a gente quer de Deus? O que que nós queremos de Deus? Porque se nós não soubermos, realmente o que é que nós queremos dele, o que a gente quer de Deus. Vai acontecer com o que aconteceu com o louvor, o que aconteceu com aquele que estudou para passar no vestibular, alcançou, acabou. Vai acontecer a mesma coisa. Você vai parar, vai cansar e vai parar, e vai terminar. É preciso colocar sobre tudo aquilo que você espera de Deus. O que, que você quer de Deus? Amém? Vocês concordam? Esperar, esperança. A esperança. Né? Por exemplo, a esperança do não vou nem falar, né, para não criticar, mas deixa para lá. O capacete, o que protege a cabeça da gente, o que faz você manter, é a esperança. Não é nem a justiça, não é nem a fé, não é nem o cinto, nem o calçado. A pessoa pode entender tudo. A pessoa pode saber tudo. Quando você lê Eclesiastes, você vai ver que a pessoa pode saber tudo, tudo, tudo. Então, a esperança é fundamental. É fundamental. É o que protege a cabeça, a mente. É o que faz você não desistir. É o que faz você permanecer. É a cabeça que arruma o sapato. É a cabeça que mexe com a couraça. É a cabeça que trabalha a espada. Então, o fundamento que não pode faltar é esse, é a nossa. O que é que você espera de Deus? O que é que você espera de Deus? O que é que você pretende? Amém? A Samara espera o quê? E depois que ela casar? Ela vai esperar outra coisa. Filho, vai esperar outra coisa, né, filho? Mas casamento, não vai esperar mais. A não ser que haja uma mudança nessa mano, que aconteça alguma coisa. Mas normalmente ela não vai esperar mais. A menina ali passa no vestibular, ela não vai mais ficar mexendo com estudar para vestibular, ela vai fazer outra coisa. Amém? O que é que nós esperamos? O que é que você espera? Não é, não pode assim nem ter um monte, não. É mais é pessoal mesmo. Pessoalmente. O que é que nós esperamos de Deus? Presta atenção. Ó, é assim. Não pensa que nós estamos criticando, não. E também não estamos aí. É porque Deus está chamando nossa atenção, Deus está nos ajudando, Deus quer nos ajudar, mas Deus quer abrir os nossos olhos. Deus quer nos salvar. E se Ele percebe que está faltando alguma coisa, Ele vai trabalhar em cima daquilo. Amém? Nicole, o que você espera de Deus? Qual é a sua esperança? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vila do Sul, esperança nossa, salve. Né? Não é, não é? Qual a sua esperança? Difícil, é uma pergunta difícil. Aí a Nicola acha difícil. Né? O Ed, qual é a sua esperança? O que você espera? Menino, eu sei que não é. Filho, você não está esperando, tá? O que você espera? Qual é a sua esperança? O capacete simboliza a esperança. Amém? Qual é a esperança? Sua, Ed. Ô, gente, olha, pode responder, não é briga, nem confusão, eu já falei. Né? Não vai ser reprovado. É para a gente aprender, Luciana. Qual é a sua esperança, Luciana? O que você espera de Deus? Se nós estamos aqui é porque nós queremos alguma coisa, tem que existir uma esperança. Uma coisa que você está buscando. Você espera ser salvo, né? Amém. Amém. E o Lucas? Você espera o que, Lucas? Qual a sua esperança? Você está esperando alguma coisa? Tá? O que você espera? O Espírito Santo. O Lucas espera o Espírito Santo. Pronto, já tem um esperando salvação, o outro esperando o Espírito Santo. E o Vitor, você está esperando o que, Vitor? É a salvação da sua alma. Fabrício? Está com Vitor? Elias, salvação. Darel, salvação também? Hã? Amém. Guilherme, salvação da alma? Então, salvação está ganhando, né? Salvação está ganhando, tem bastante. Amém? O Espírito Santo está perdendo. Salvação está ganhando. Toninho, o que, é que você espera, Toninho? A vida eterna? Ó, já tem uma outra coisa aí. A vida eterna. Bruno? Converter? Elaci? Hã? Converter também? Amém. Tem uma... Efésios capítulo 4 diz assim: até que todos cheguem à unidade da fé. O ideal é que toda a igreja tivesse a mesma esperança. A força da igreja, a oração, o louvor, tudo vai melhorar bastante a partir do momento em que todos tivermos a mesma esperança, o mesmo capacete. Não pode um estar com um capacete e o outro estar com outro capacete. Então nós precisamos descobrir o que é que nós queremos de Deus. Amém? Por exemplo, o Espírito Santo é para me ajudar. Eu não posso ficar esperando só o Espírito Santo, não, sabia? Eu não posso ficar esperando só, Lucas. Eu não posso ficar, de repente, quantos não foram batizados com o Espírito Santo e depois não sabiam o que fazia? É? A Fernanda teve uma visão esses dias interessante, a visão da Fernanda. Ela viu, a gente orava e ela achou até que a visão não tinha nada a ver com nada, porque ela viu um carro de Fórmula 1 naquela volta de apresentação, aquecendo o pneu, e que ele fica, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, não é assim? Ele fica aquecendo o pneu. E ela via todo aquele aparato que tem ali, que fica preparando para a corrida. E o carro Estava na volta de apresentação, devagarzinho, então não estava ainda, não tinha começado a corrida. Foi isso, Fernando? Mais alguma coisa? Ah, e ela ouvia o barulho, o roncado dos motores. Ela viu o barulho e aí, o que aconteceu? Ela se preparou para... Ela se preparou, falou assim, nossa, dizem, ela nem sabia, mas ela falou assim, olha, porque assim ela não acompanha a Fórmula 1, acompanha, Fernando? Ela falou assim, dizem que faz um barulho terrível. E ela protegia os ouvidos, né, por causa do barulho que ela sabia que ia fazer, e ela sabia que ia fazer um barulho terrível. Aquela expectativa dela que ela precisava de se preparar, se proteger. Então, aí eu estava dizendo para ela o seguinte, um piloto, para chegar a entrar num carro de Fórmula 1, um piloto para a Ferrari, Mercedes, etc., entregar um carro nas mãos de um piloto, aquele piloto primeiro teve que passar por uma série de experiências. Ali começou quando criança, aquela criança começou, o que ele tinha em mente? O que ele tinha como objetivo? Dirigir um carro de Fórmula 1. E ele foi, passou, tem várias categorias, que a pessoa passa ali, treina, treinamento específico, etc., psicólogo, mas não sei quem, tudo em cima, preparando. Quando aquela pessoa entra no carro de Fórmula 1, ele já passou por uma série de coisas. Né? E ali, qual a conclusão que nós chegamos, Fernando? Você lembra? Luiz? Eu estava dizendo para ele o seguinte, porque como eu falei, muitos foram batizados com o Espírito Santo, muitos receberam o Espírito Santo e depois não sabiam o que fazer. E se botar dentro de um carro, num carro de Fórmula 1, um piloto que não sabe o que vai fazer? Então, mais que estava na volta de aquecimento, quer dizer, nós estamos aí sendo preparados, eu creio, que nós estamos sendo preparados para... Né? Jesus falou assim, ó, reúne aí... Não faz outra coisa, não. Primeiro, ele preparou aquele pessoal, primeiro ele trabalhou, ele arrumou, ele evangelizou aquele povo, aquelas pessoas, e depois, quando ele subiu, ele falou assim, fica em Jerusalém, até que do alto, revestido de poder, capacidade de fazer, poder, realizar, agir. Você pensou? Aí você dá o carro de Fórmula 1 para a Nicole, ela vai bater na primeira esquina. Amém? Então, a igreja estaria hoje em condições de receber poder? A igreja estaria hoje em condições de ser revestida? Fica em Jerusalém até que do alto seja já revestido de poder? E descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, a partir do momento em que ali o Espírito Santo desceu sobre ele, foi uma explosão. Muitos nem voltou para casa. Entendeu? Não abriu a loja no outro dia. É. Não foi, matou ou ser visto. Aí, ó, acabou. Nem voltou em casa. Dali mesmo, sumiu. Ou não foi assim? Foi assim ou não foi? Lembra de Jesus falar assim, olha, quem não deixa, quem não estiver em condições de deixar, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Amém, gente? Está na volta de aquecimento. Qualquer hora dessa vai sair a bandeira verde. Quais de nós estaremos prontos? Estaríamos nós em condições de receber poder para fazer a obra de Deus? Estaríamos nós em condições, estaríamos nós preparados, edificados, construídos, preparados. Aí você recebe o carro nas suas mãos, você recebe o carro e vai fazer o que do carro? Às vezes ele não sabe nem onde põe o capacete, né? Não sabe entrar no cockpit. Vocês concordam? Não, Jéssica. A Jéssica não está dando conta de não, Jéssica? Aí a Jéssica não tá preparada, né, Jéssica? Amém, gente? Então eu acho que, assim, Deus está preparando a igreja, o carro. Se o carro estava na volta de aquecimento, é porque nós já andamos muito. Nós já passamos pela T1, T2, não sei o quê, etc. GP2 lá na Europa, já, né? Nós já passamos por várias categorias, o carro já está na volta de aquecimento. Qualquer hora pode acontecer isso que nós estamos esperando. Agora, a nossa preocupação é, quem de nós, quais de nós estaríamos em condições de... Amém? Aí amanhã você chegar e a mulher procurar lá o Josias. Não tem Josias lá amanhã no açougue. Não tem Josias no açougue. Cadê o Josias? Sumiu. Entendeu, Celinho? Se você receber e a Giovana não receber, a Giovana vai ter que ir para o trabalho sozinha dessa vez. Ela vai ter que ir sozinha, você não vai poder levar. Ou vocês acham que vai continuar? Nós vamos receber poder, o Espírito de Deus descendo sobre nós, com toda, e etc, e etc, e a coisa acontecendo, e o pau cai na folha, e você sai e vai para a sua empresa? E você sai e vai para a sua escola? Espera aí, Senhor, né? Eu vou ali bater o ponto, é já que eu volto. Eu tenho que entregar uma roupa. Né? Amém, vocês concordam, gente? Às vezes a gente nem pensa, às vezes nós nem sabemos o que é que nós estamos querendo de Deus. De milhares de pessoas que ouviram, tinha 120 pessoas no cenáculo, 120 pessoas. E dessas 20 pessoas, eu imagino que não foram todos que receberam. Jesus deixou bem claro, ó, fica lá, tá? Que vai descer sobre vocês e vai... E você concorda que mudou a vida completamente daquele povo? Amém? Entendeu, Luzia? Agora, o que é então que nós vamos querer? O que é que nós vamos querer? Nós estamos aqui sentados, aquecimento do carro, por enquanto, está aquecendo o carro, nós estamos ainda. Muita gente tem direito de falar, não, eu não quero isso. Não tem problema, eu só quero isso. Só vai, então você quer, o que você quer, você vai ter. Paulo fala assim, nós somos edificados, nós somos edificados. Então vamos ver. Edificados, deixa eu localizar isso aqui. Humilde, edificados, o quê? Edificados para a habitação de Deus. Bom? Fez o quê? 2. Dois o quê? 20? Começa aqui. Então, por que que a gente tem que fazer a vontade de Deus? Por que que nós temos que louvar, buscar Deus? Por que que nós temos que meditar? Por que que nós temos... Tudo que a gente faz é caminhando para um objetivo, né? Nós caminhamos para isso aí. Nós, na verdade, Jesus Cristo, ele se ofereceu a Deus. Ele falou, que casa edificareis vós? Que casa? Deus não habita em casa construída por mãos de homens. Porque senão seria fácil, a gente construiria a casa. Então Jesus entendeu que Deus queria um lugar. Lembra lá daquela do profeta que fala assim, andorinha, achoninho, pardal, não sei quem, etc, tal, né? E Deus não tinha um lugar. Porque quando o inimigo entrou no homem, o homem ficou sem lugar. A Deus ficou sem lugar. Por isso que quando vem Deus, entra, o outro sai. Então, o valente, o mais valente vem, tira o outro. Quem habitava o homem, quem morava no homem, não era Deus. Era aquele valente. A serpente, por um homem, entrou o pecado no mundo, e espalhou e entrou todo mundo. Passou a ser habitado pelo espírito maligno, por aquele valente. Aí fala assim, vindo um mais valente, tira aquele e habita nele. Então, Jesus entendeu isso, que Deus queria um corpo. Deus queria um corpo, um lugar. Então ele disse, Pai, eis-me aqui, habita em mim. Habita em mim, eis-me aqui. Faz em mim morada. Amém? Jesus entendeu isso. E Deus habitou nele? Habitou. Habitou nele confortavelmente? Confortavelmente. Deus habitou nele. E agora, o que que Deus quer de nós? A mesma coisa. Amém? Aí, filho, você vai se oferecer, como Jesus se ofereceu, ele falou assim, ó, eu estou à porta, eis que eu estou à porta e bato. Ele não entra sem que você se ofereça. Ele não entra. Ele não vai forçar sem que você se ofereça. Então você vai se oferecer como Jesus. Por isso que Jesus é o caminho. Por isso que Jesus é a nossa salvação. Porque Jesus, você vai seguir os passos dele. Qual foi o primeiro passo que ele deu? Foi esse. Foi se oferecer. O primeiro passo importante que ele deu foi esse. Pai, habita em mim, eis-me aqui, faz em mim morada, faz de mim um filho. E Deus pôde habitar novamente no homem. Deus pôde habitar novamente no homem, estava ali. O primeiro filho de Deus. O único filho de Deus. Né? Então hoje, Josias, ele está aquecendo você. Ele está preparando você para que você possa realmente dirigir o carro. Ele está arrumando a nossa vida, ele está falando. Quem está dando ouvido, quem está entendendo, Deus está preparando você para quê? Para você ser essa morada de Deus, essa habitação de Deus. A casa de Deus, a igreja. Eu vou edificar a igreja. Eu vou edificar a igreja. Eu mesmo edificarei. Então ele está edificando o Luiz, ele está edificando o Arthur, ele está edificando o Lucas, o Vitor, e assim por diante. Ele está edificando. Para quê? Para que ele possa morar. A igreja, né? O templo de Deus, a casa de Deus, o lugar para Deus morar. Nós. Amém? Vós sois pedras vivas. A pedra que primeiro precisa ser arrumada. Será que eu posso habitar no Lucas? Será que eu posso habitar no Luiz? A partir do momento que o Luiz levantou os braços e disse, Senhor, eu entendi. Vem, Senhor, mora. Eu entendi. O que é que o Senhor quer? Eu entendi, agora eu entendi. O que é que o Senhor está querendo? Fica aqui, Senhor. Mora. Entra. Só o Senhor. Amém? Então, todos nós, se não formos edificados, não vamos suportar. Não vamos suportar. Então, Paulo fala assim: vê cada um como edifica, vê cada um como faz. Qual o material que nós estamos usando? Então, aqui fala: assim que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, Jesus falou: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? Habitar em nós. Qual é a vontade de Deus? Um lugar para a sua morada. Qual é a vontade de Deus? A igreja. O que é a igreja? O povo, o Monte Sião, a casa de Deus, Jerusalém Celestial. Você vai pegar vários nomes na Escritura, tudo apontando para esse fim. Você. Está apontando para você. Você. Você é a igreja. A igreja somos nós. A casa de Deus. A construção somos nós. Amém? Se essa obra, a obra que é realizada na minha vida, Deus está realizando uma obra na minha vida, a gente fala muito isso, né? A gente fala muito assim, Deus, assim, nós não, Deus está realizando uma obra. Que obra que Deus está realizando na sua vida? Ele está preparando você para que você... Agora você pega qualquer pessoa, põe lá no carro de Fórmula 1 e solta. Não, primeiro, meu filho, vamos ver se... Vamos treinar, né? Vamos arrumar, vamos preparar. E, Senhor, eu estou pronto. Para receber o Senhor. Eu estou pronto para... Então, a semente... Né? Cada coisinha a gente vai vendo, uma vai ligando a outra, né? Saiu o semeador a semear. Aí a pessoa, mas eu não tenho Deus? Você pode pensar, mas eu não tenho Deus? Tem. Tem Deus. Vou mostrar já que você tem Deus. Saiu o semeador a semear. A semente. A semente do Filho de Deus. A semente caiu aqui. A semente caiu. A terra foi arrumada, foi preparada, e etc, tal, foi semeado, caiu a semente. Se a semente, se a terra for boa, se a pessoa recebeu a palavra, né, e cresceu para templo santo do Senhor, Deus, foi possível realizar nele a obra, aquela semente cresceu, mas muitos, a semente não cresceu. Muitos, a semente encontrou dificuldade. As pedras, a semente caiu no pedregal, a semente caiu no meio do espinho, no meio da praga. Então, muitos receberam a semente, entendeu? Mas não entendeu, não permitiu. Deus não pôde realizar a obra nele. A semente não prosperou. Mas desde quando aquela semente foi lançada, já era Deus. O que você não foi possível receber foi poder. Você não recebeu poder, autoridade para fazer certas coisas. Mas você, desde o começo, tinha Deus. Desde o começo tinha Deus.
Então Deus, desde
Né? Você, quando eu, Paulo fala, quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Você não pega, vamos de novo, você não pega qualquer um e põe no carro da Fórmula 1, não. Né? Então, desde o começo, desde o dia que você ouviu a palavra e creu, caiu ali no seu coração uma semente. Que semente? A semente que faria de você um filho de Deus. Caiu a semente do filho de Deus. A palavra, a semente é a palavra, ela caiu no seu coração. A palavra encontrou lugar em mim. E ali caiu no seu coração, encaixou como uma luva. E você cuidou, e você zelou, e etc. E pronto. Aí sim você pode chegar a um momento e estar apto, pronto, para dirigir o carro de forma. Quantos não chegaram? Jesus falava, olha, não chegou a conhecer os meus caminhos. Não chegou a entender. A gente corre o risco de meter os pés pelas mãos, a gente corre o risco de ficar só nos rudimentos da doutrina. Nós ficamos ali só no comecinho. No leite. Amém, gente? Mateus 16, 18. Aliás, vamos ler esse aqui primeiro, que eu comecei a ler e não li, né? Efésios 2, 19. Lê para mim, por favor. Amém, gente? Então, quem quer realmente... Gente, ó, porque o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. O reino de Deus. Agora, Deus está chamando. Deus estava... O pessoal que vai ser salvo pela graça. Agora está sendo convocada a igreja. Aqueles que reinarão com Cristo. Bom, nós vamos trabalhar com Cristo. Agora, a convocação não é... Não é aquela, tem uma vala comum. E tem aqueles que estão sendo escolhidos. Para quê? Para reinar com Cristo. Aqueles que vão participar da primeira ressurreição. Amém? O reino de Deus. Agora, por enquanto... Por enquanto, é o reino de Deus. A salvação, quem falou salvação? Você pode alcançar a salvação lá no juízo final. Mas agora, tem algo acima, tem algo mais. Que é o quê? O reino de Deus. Está perto, está próximo, o reino de Deus... E eles reinarão com Cristo. E eles ressuscitarão primeiro. E eles reinarão com Cristo. Então agora é além da salvação. E saiu o semeador a semear. Ele está agora anunciando. Ó, ele veio anunciando o reino de Deus. Discípulos, pessoas que vão trabalhar com ele. Parece loucura, não parece? Parece loucura. Pessoas que vão trabalhar. Senhor, eu quero. Ó, põe meu nome aí, eu quero. Escreve meu nome aí, Senhor. Teve gente que pediu, Jesus falou, ó, você sabe o que você está pedindo? Você sabe? Não, eu já entendi, Senhor, bota meu nome aí, eu quero, amém? Eu quero participar desse reino, eu quero participar desse trabalho. Põe meu nome aí. Faz em mim o que o Senhor quiser. Edifica. Amém? Quebra o vaso. Faz de novo. Porque às vezes falar eu faço. Às vezes falar eu faço. Olha, eu quero, mas eu vou ter que quebrar alguma coisa. Eu quero, mas eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que mudar alguma coisa na sua vida. Amém? Aí se a pessoa reclama, não, às vezes eu sou muito jovem, eu sou ainda jovem, eu queria aproveitar um pouco a vida. Porque se ele vier hoje, se ele vier amanhã, não é assim, Filipinho? Filipinho, não, eu tenho que arrumar umas coisas primeiro aí. Tá? Dá mais um tempinho, dá mais um tempo. Mas se Deus quiser começar a obra na sua vida hoje, se Deus quiser começar e vai dizer para você, Filipinho, não vai dar tempo, não. Você vai ter que se dispor agora. Amém? Vocês concordam com o que eu estou falando? Então lê, por favor. Assim que já não sois estrangeiros.
Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus.
Então, uma pessoa quando aceita Jesus, Senhor, eu quero, põe meu nome aí. Ele passa a fazer parte da família. Ele passa a fazer parte daqueles que reinarão com Cristo. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. São os concidadãos dos santos, membros da família. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade. Que entendeu? Pronto, ali está. São os filhos de Deus. O reino de Deus será constituído pelos filhos de Deus. Todo mundo sabe disso. Amém? Amém, gente?
Amém.
O pessoal está olhando aí para o Miguel ali. Né? Amém. Você estava onde, filha? 19, 20, vai.
Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina.
Isso, olha aí. O fundamento dos apóstolos é. O fundamento dos apóstolos é isso. A construção. É, no Apocalipse fala dos 12 fundamentos. O fundamento, a igreja ali, a principal pedra de tudo isso, não é você, não. A principal pedra foi ele, foi Jesus. Primeiro ele foi na frente. E nós hoje estamos sendo edificados em cima desse fundamento. Deus está preparando você para o reino de Deus. Amém? Deus está preparando você para o reino de Deus. Na mala, o que nós vamos levar? Olha bem atenção. Se nós herdarmos o reino de Deus, se nós formos considerar aptos para o reino de Deus, o que nós vamos levar na mala? Salvação, vida eterna, novo corpo, novo céu, nova terra e etc, etc. Herdeiros de Deus. A mala vai cheia. Então, o que você espera de Deus? É, minha filha. Agora o que está sendo oferecido, o que está sendo... Desde então começou a ser anunciado o reino de Deus. Deus está nos chamando para o reino de Deus. Você fala, ah, mas senhor, o que, é que eu vou fazer lá? Eu não sei fazer nada, e etc. problema dele. Se ele, se você aceitou o convite, se você entende, se você creu, se você abraçou isso, e se você disse, Senhor, põe meu nome aí. Amém? Escolhe, me escolhe. Amém? E aquele que alista, aquele que entra nesse exército, aí ele vai vestir a roupa do exército, ele vai vestir a mesma farda que os apóstolos vestiram. Amém? Vocês acham que a igreja de hoje, ela poderia receber o poder de Deus? Por quê? Por que você acha que não, filho? Nós não íamos saber o que fazer. Nós não íamos saber o que fazer. Nós íamos voltar para casa. O que eu vou fazer com isso? Hã? Hã? É. O Lucas está falando, chega lá, fala para a mulher, faz um tutu aí, vamos, né? E vamos ver como é que vai funcionar esse poder. Amém? Vamos... Amém, né, gente? Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Você está onde, filho? 21? Tá, lê.
No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
Então, no qual todo o edifício, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, onde Jesus Cristo é a principal pedra, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce, edifício bem ajustado. É uma construção grande, por isso que põe edifício, é uma construção, é uma obra gigantesca. Cresce para templo santo, cresce, mas se não for edificado, e se não conseguir chegar, ficar em condições, no qual também vós, 22, juntamente sois edificados para morada de Deus, a igreja. Então, gente, o objetivo que a gente está falando esses dias aí, ó, a igreja, o povo de Deus, a congregação tem, mesmo que você ache enjoado, mesmo que você, sabe, não concorde, mas é aqui que você precisa ser edificado. É no meio, é passando as dificuldades, não tem como você ficar fora, ser edificado de outra forma. Individualmente. Edifício, cada edifício, aí forma a cidade, Jerusalém, é uma casa, outra casa, outra casa. E juntos, nós somos a cidade. Amamos aos outros. Tem misericórdia. Trabalhar, envolver. É, a obra de Deus já está sendo realizada. Porque quando a pessoa estava lá no carro, lá na GP2, lá atrás, ele estava dirigindo um carro bem inferior, mas preparado para lá. Então, se nós não soubermos fazer aqui, se nós não soubermos amar, se nós não soubermos ter paciência, se nós não tivermos misericórdia aqui nos nossos dias, nós vamos ter no reino de Deus? Amém? Se nós não deixarmos de ser miseráveis. Aqui, nós vamos... Primeiro, meu filho, primeiro, a gente precisa ser edificado. Porque Deus vai precisar de você no reino de Deus, assim, que você entenda, que é agora, nós vamos vestir, como começar a trabalhar, nós já estamos. Desde então começou a ser anunciado o reino de Deus. E ele disse, olha, o reino de Deus já chegou. Esse governo de Deus, permitir esse governo de Deus na nossa vida. Nós temos que permitir o reino de Deus na nossa vida, o governo. Amém? Amém. Eu ia falar mais, mas vocês não querem. Né? Tem muita coisa que a gente poderia falar. Em 1 Coríntios, Paulo fala, cada um veja como edifica. Cada um, particularmente, veja como edifica. Eu sei que, né, a gente, o evangelho todinho nos chama atenção para, abre os olhos desse povo, não dorme, fica acordado, ora e vigia, bota azeite na vasilha. Quer dizer, está tudo chamando atenção para você. Cada um veja como edifica. Amém? Agora isso aqui é interessante. Olha você ver. A questão da Júlia, eu estava falando. É, porque se o... Por exemplo, salvação fica vago. Fica um trem meio... Não sei o quê. E se eu pedir coisas bem próximas, casamento, ela vai em casa, acabou, não tem mais casamento. Mas se eu, na minha mente, e botar na minha cabeça, eu já trabalho para Deus hoje, eu já estou trabalhando para Deus. Eu já sou um servo de Deus, quer dizer, eu já estou trabalhando no reino de Deus. Eu já estou, amém? E estou sendo promovido da GP1 para GP2 para GP3 e nós estamos sendo promovidos até onde? É edificados, cada um veja como edifica. Corre para chegar em primeiro lugar, porque se você ficou só não, mas eu já desanimei, já não quero mais nada. Não, nós estamos trabalhando. Amém? Olha, o carro está aquecendo, a coisa está acontecendo. É porque quem está dormindo não está vendo, mas a coisa está acontecendo. Amém, mãe? A coisa está acontecendo. Por que será que eu não desanimo? Eu desanimo, Toninho? Desanimo? Não? Parece que tem alguma coisa me mordendo, porque toda reunião... Eu estou empurrando vocês, não estou empurrando vocês. Toda reunião eu estou pondo fogo no rabo seus para ver se vocês sobem. Se o foguete sobe. Amém, gente? Depois vocês não vão poder reclamar. O homem dormiu. O homem não acordou a gente. O homem não falou nada. E etc. Não. Graças a Deus, Eu me sinto responsável, eu me sinto responsável e dou graças a Deus que até agora não tem faltado Não tem faltado. Não tem faltado. Então, cada um veja como edifica. Nós já estamos, o reino de Deus já existe, nós já estamos trabalhando, nós já estamos na perfeita atividade. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Deu para entender? Felipinho? Deu para entender, Felipinho? Considerações. Quem quer fazer uma consideração? Quem quer? Felipe? Consideração? Consideração. É importante, às vezes, falar, que aí eu fico satisfeito de saber que você está animado, que você está entendendo. Laurinha, consideração final sua. Não, caramba. Wendel. Cássia. Considerações, né? Dani. Está lá para Dani. Romé. Ramiro, dá para o Ramiro. É importante, às vezes, saber que você entendeu. Daqui um pouquinho eu vou passar lá para a Jéssica, bem, Jéssica? Luismar.
Não, amém. Como o senhor falou, nós devemos buscar o reino de Deus. É chegado a nós o reino de Deus. Então, esforçar para adquirir o reino de Deus. E Jesus falou, meu pai, ou minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então o reino de Deus é fazer a vontade dele. Aí a salvação, as outras coisas, não serão acrescentadas, vai no pacote. Mas foi muito bem explicado. Por isso que o povo não quer falar, porque não vai acrescentar nada do que já foi dito já. Foi muito boa a palavra. Amém.
Amém. A Nath aqui, Ramiro, aqui, a Nath.
Amém. A gente ainda está tão perdido, né? A gente não sabe nem qual é a razão da nossa esperança de verdade, aquilo que vai fazer a diferença. Que a gente fala salvação, mas é uma coisa ainda muito, muito vaga, né? Foi muito bom saber que agora a gente pode caminhar, apesar de ser individual, como o senhor falou, mas caminhar juntos, esperando o quê? O reino de Deus. E hoje eu consegui entender uma dificuldade que eu tinha. Eu falei, como que eu tenho Deus e preciso do Espírito Santo, né? E hoje eu entendi, realmente, desde o dia que eu criei, a primeira vez no que eu escutei, nasceu a semente do Filho de Deus em mim, Deus em mim, né?
A semente foi semeada.
Isso.
Se ela caiu à beira do caminho, não chegou nem a nascer.
Isso.
Se ela caiu entre os espinhos, ela nasceu. Mas, né, tem o problema dos espinhos. Aí você vai ter que administrar os espinhos, né?
É.
Se ela nasceu no meio das pedras, ela cresce, mas fica assim, igual naquela coisa na água, né? Que ela fica assim, né? Ela não sobe nem desce. Aí fica assim, muita gente é assim. Muita gente é assim, sabe? É porque parece que não entende. Não entende. Aí tem uma semente que
nasceu na terra boa.
É. Essa
semente, ela recebeu a palavra, né?
E como que você sabe que essa semente é boa? Que ela começa a dar fruto.
Uhum.
Como que você sabe que aquela terra é boa e que o espinho não está atrapalhando e que ela não tem problema? As pedras não são suficientes para impedir. A semente achou lugar. E você sabe por quê? Que começa
a dar fruto.
Dar fruto.
Não, e é tremendo. Então agora eu crendo em tudo isso, eu vou me preparar, né? Eu vou ser edificado para morada de Deus, para poder eu receber também poder, como o senhor falou. Eu acredito que eu ainda não estou preparado. Se eu recebesse hoje, não saberia nem o que fazer.
Exatamente.
E para nós, eu acredito que essa reunião ela foi de muita importância. Graças a Deus.
Pois é. Olha, imagina nos dias de hoje, com a imprensa, com a facilidade que é a comunicação. Uhum. Naqueles dias dos apóstolos, quando o Espírito de poder foi lançado sobre eles, aconteceu tanta coisa ali naqueles dias, e era... Hoje, se acontecer com a comunicação do jeito que é...
Isso é difícil para nós.
Né? O senhor Godoy uma vez teve um sonho. Godoy teve um sonho uma vez. Que era Câmara, Globo, Bandeirantes, não sei mais quem. Todo mundo em cima e o pau caía a folha aqui. Acontecia aqui.
Uhum.
Amém?
E o interessante está perto, né, irmão?
Não sei.
Eu creio.
Eu não sei. Não, o que eu queria falar. Eu não sei o que pode acontecer. Eu só sei que se acontecer, não vai ficar parado assim, não. Ficar parado assim, não. Foge a normalidade, amigo. Foge o controle da gente. O eunuco estava lá na carruagem, quando apareceu dentro da carruagem, apareceu. Quem que estava lá com ele?
Felipe, né?
A pessoa foi transportada. Foi parar lá dentro da carruagem. A pessoa chegava em casa, tinha lá, acabou, não tinha ninguém, tinha mais. É uma coisa fora do comum. Pega Atos dos Apóstolos e lê para você ver. O apóstolo Pedro, uma pregação que o apóstolo Pedro fez, 3 mil pessoas, 3 mil. Gente, hoje lá não tinha essa população, não. Lá não tinha a população que hoje tem, não. Uma reunião que Pedro fez, tinha mais 3 mil pessoas, mais de 3 mil pessoas. Você acha que Pedro tinha tempo de bater ponto em algum lugar?
De jeito nenhum.
E pessoas aleijadas andando, e pessoas sendo curadas, e tal, e etc. Ainda mais hoje que todo mundo tem um tumor, tem um negócio. E as coisas sendo arrumadas, consertadas, e o pau cair na folha. Amém, gente? Você acha que Deus poderia nos dar? Às vezes nós estamos pedindo, né? Às vezes a gente fica pedindo, sem nem saber o que está pedindo. Às vezes a gente mesmo tem que falar, senhor, espera aí um pouquinho. Deixa a gente terminar ali, na enfermaria, terminar ali, arrumar a enfermaria. Né? A gente ajeitar as coisas ali direitinho. Quem? Só o Luiz. Né? Não, mas tudo é possível, é o que crê. Amém? O Ed já está desanimado, o Erickson. O Ed já está desanimando.
Não, eu estou animado. Eu vim animado. E eu vou ficar com o que o senhor falou. Vamos pedir misericórdia para Deus, porque quando a gente receber esse poder, pode acontecer qualquer coisa.
Pode. Você concorda que pode?
Concordo, mas eu não sou, eu não sou capaz de deixar tudo e... Não, agora nem depois. Não sou, ué. Mas... Não, não é porque eu tenho muita coisa, não. Não, mas eu não sou capaz disso, não. Eu não sou.
Mas tudo é possível ao que crê. Aí você tem que ir e dizer, Deus proverá. Como que nós vamos fazer? Como que será? É como Maria, quando recebeu do Espírito Santo a palavra de que ela daria um filho. Como se dará? Como é que vai ser isso? Deus sabe o que ele está fazendo. Qual vai ser a participação de um, de outro? Como é que vai funcionar? O certo é que nós precisamos credenciarmos, nos oferecermos para isso. Para isso. Amém? Nós temos que estar preparados realmente para isso. Jair arrumando a mala. Porque vocês concordam? Vocês acham que tem sentido o que eu estou falando? Tem sentido? Deus fala assim, ainda uma vez ele iria abalar todas as coisas. Tem sentido. Tem sentido. E nós cremos nisso. Mas aí se nós perguntarmos, Deus, Senhor, como se dará isso? Amém? A volta de Cristo. A igreja está gerando. A igreja está... Nós estamos gerando a volta de Cristo. Amém, Erickson? Então, amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. Senhor, realmente, humanamente, naturalmente, nós achamos isso impossível. Naturalmente, nós achamos isso impraticável para nós. No entanto, se a vontade do Senhor será realizada, se a vontade do Senhor é essa, se o que nós podemos, Pai, esperar, é realmente o cumprimento da palavra. Que a igreja de hoje, que está aquecendo para um momento histórico na vida da humanidade, a volta de Cristo, o momento ímpar na vida do homem, o reino de Deus. É necessário que o Senhor reine. A igreja, eu tenho certeza, tem que esperar. Ela tem que esperar pelo Filho. E eu creio que nós já estamos realmente grávidos. Nós já estamos, Senhor Deus, preparando, sendo edificados com essa finalidade, eu creio que nós já estamos sendo edificados com esta finalidade. A igreja, a geração que vai receber o Senhor. Ajuda-nos. Eu concordo plenamente com o irmão quando ele diz que normalmente nenhum de nós estaríamos hoje em condição de fazer isso. Mas nós queremos dizer, ó Deus, como Maria, que como se dará isso? E dizer como Abraão, Deus proverá. Deus proverá, meu filho. Confia em mim, espera por mim. Amém? É algo realmente sobrenatural. Algo sobrenatural, algo que ao homem às vezes não é possível entender. Mas Deus proverá. Deus proverá. Amém? Tão somente queira estar ali nesse dia, nesse momento, em condições de dirigir, em condições de reinar com Cristo. Leva-me, Senhor Deus, nos teus braços. Se eu não conseguir andar, leva-me nos teus braços. Aleluia. Aleluia. Amém. 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 Amém, gente. Agora, não pode ser motivo de tristeza. Não pode ser motivo de abatimento. Tem que ser realmente uma esperança. Ponha no seu, na sua cabeça aí, ó, o capacete, a esperança. Amém. Não tem coisa melhor para a igreja alegrar, ser forte do que ter essa esperança. Amém? A esperança do reino de Deus. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Amém.
Inspiração do meu viver. nossa ceia pelas águas. E você impôs Jesus em meu viver. Meu espírito se alegra.
Deus proverá, mas o nosso caminho é esse, bem? É o mesmo caminho que Jesus andou, amém? É o mesmo caminho, e nós somos edificados em cima do mesmo fundamento, amém? É, foi para isso que Deus nos chamou. A cantina